Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Olá, João.
E também o repórter da TVA, Thiago Toscani. Seja bem-vindo, Thiago.
Oi, João. Obrigado, Ludmila.
Essa é a edição de número 160 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos do projeto debatido na Alesc para proibir o uso de veículos de tração animal em Santa Catarina. Na segunda parte, as propostas discutidas no Parlamento voltadas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. No terceiro bloco, a gente fala da missão do Consegue Escolar na Colômbia. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques da semana aqui na Alesc foi o debate de uma proposta que busca proibir a circulação de veículos com tração animal aqui em Santa Catarina. É uma proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né, Thiago?
Oi, João, esse projeto de lei, como você disse, o projeto de lei número 128 de 2023, ele busca proibir no Estado a circulação e a utilização de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e também o trânsito montado. A proposta é de autoria do deputado do PL, Márcio Machado, e também veda a utilização de animais em competições de arrasto de cargas sem o auxílio de rodas. A argumentação do autor, o deputado Márcio Machado, é que tais atividades colocam em risco a saúde e a integridade física desses animais. De acordo com o texto do projeto, não se enquadram nessa proibição as chamadas cavalgadas tradicionalistas, a circulação da cavalaria montada por agentes da segurança pública, os passeios em charretes e similares e os serviços agropecuários no perímetro rural. E também as atividades em CTGs, festejos, rodeios, corridas de cavalos e procissões. Em caso de descumprimento, o texto do projeto também prevê a aplicação de multas. Os recursos arrecadados seriam direcionados ao Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. Essa matéria ela foi aprovada na CCJ por unanimidade, mas antes de ir a plenário, ela tem que passar ainda a ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação, de Transportes e Desenvolvimento Urbano e também de Turismo e Meio Ambiente.
Então, e outro destaque na Comissão de Constituição e Justiça foi a aprovação de um projeto de lei do deputado Oscar Gutz, do PL, o projeto número 173 de 2023, que prevê a criação da Política Estadual de Incentivo à Agricultura de Precisão no estado de Santa Catarina. O objetivo dessa proposta é criar uma série de ações aqui no estado para promover a modernização e a sustentabilidade da agricultura aqui no estado. Vale lembrar que esse termo agricultura de precisão se refere à utilização de uma série de tecnologias que usam, por exemplo, implementos agrícolas conectados a redes de GPS para aumentar a eficiência da aplicação de defensivos agrícolas ou de fertilizantes, uma vez que essas tecnologias permitem que a aplicação de determinados insumos seja feita na quantidade ideal ou com as características químicas ideais para cada parte da área plantada. Ou seja, isso permite que não se coloque fertilizantes ou defensivos agrícolas em excesso, da mesma maneira que permite que se coloque mais defensivos ou mais fertilizantes onde é mais necessário, de acordo com a característica do solo, do local onde vai haver esse plantio. Esse é apenas um exemplo, né? Esse conjunto de ferramentas, de tecnologias da agricultura de precisão é mais amplo, é mais complexo. Ela permite, por exemplo, que se faça o plantio de sementes com a distância entre cada semente, que permite uma maior eficiência, de acordo com a característica do solo na fazenda específica onde vai ser feito esse plantio. E é o uso dessas tecnologias, desse tipo de técnica, que o deputado Oscar Gutz quer incentivar, quer promover aqui em Santa Catarina a partir desse projeto de lei. Esse incentivo se daria por meio de algumas ações que estão previstas nesse projeto de lei. Uma delas seria o incentivo à formação de cooperativas e associações de produtores rurais voltadas para a adoção conjunta dessas tecnologias de precisão. Outra medida seria o estabelecimento de critérios e diretrizes para concessão de incentivos fiscais e financeiros pelo Estado para os produtores que adotem tecnologias de precisão em suas atividades agropecuárias. A proposta também prevê a possibilidade de parcerias do Estado com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento da agricultura de precisão no Estado e também o apoio à pesquisa e o desenvolvimento a tecnologias dessa natureza. O projeto passou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda precisa da aprovação das comissões de Trabalho, de Agricultura e de Economia para seguir para a votação no plenário da Assembleia Legislativa. E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou nessa semana um projeto de lei que trata de abrir uma nova possibilidade para o apoio financeiro do Estado às associações de pais nas escolas aqui de Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça aqui da ALESC aprovaram um projeto de lei que pretende ampliar a abrangência do Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. É o projeto de lei número 23 de 2023, de autoria do deputado Ivan Nats, do PL. Essa proposta busca incluir o apoio às associações de pais e professores, as APPs, na lista de ações e programas financiados pelo chamado Fundo Social. Na prática, o objetivo da iniciativa é permitir que as APPs recebam recursos desse fundo, como já ocorre com algumas entidades, como, por exemplo, com as APAES. De acordo com o autor da proposta, a intenção é possibilitar que as APPs realizem as obras necessárias de melhorias e reformas nas escolas públicas do Estado, usando esses recursos do Fundo Social. Na justificativa do projeto, o deputado Ivan Nats destaca que a APP é uma entidade com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, que tem como atribuições cooperar na solução de problemas referentes à vida escolar, também auxiliar na conservação do prédio e equipamentos escolares e ainda propiciar à direção da unidade escolar meios de aprimorar as condições de trabalho e de ensino. O parlamentar ainda ressalta que hoje a realidade em muitas escolas públicas é de falta de infraestrutura adequada. Ele aponta como principais demandas a necessidade de construção de refeitórios e cozinhas, reformas na parte elétrica, nos telhados das escolas, a necessidade de instalação de aparelhos de ar-condicionado, construção ou reforma de quadras de esporte e até mesmo contratação de serviços para a troca de lâmpadas, entre tantas outras reivindicações. Bom, esse projeto então foi aprovado pela CCJ e agora segue em tramitação na casa. Ele ainda precisa passar pelas comissões de Finanças, Trabalho e Educação antes de chegar à votação em plenário.
Certo, Ludmila, e esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na ALESC. Muito bem, o Parlamento também discutiu nessa semana propostas voltadas para a inclusão social de pessoas com o autismo. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado um projeto de lei que trata da realização de sessões de cinema específicas para esse público, né, Thiago?
Isso mesmo, João. Deputado do Progressistas, do PP Colasso, ele contou com a aprovação desse projeto 266 de 2022, que é de autoria dele, e determina, como você disse, que os cinemas sediados aqui no Estado reservem uma sessão por mês para as crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e também as suas famílias. Segundo o texto do projeto, para vocês entenderem melhor, durante essas sessões não serão exibidas publicidades comerciais, as salas poderão estar adaptadas às condições de luminosidade mais adequadas e o som também poderá ser reduzido para não causar desconforto aos usuários. Esse projeto também determina que as crianças e adolescentes com autismo e também os seus familiares terão acesso irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair ao longo da sessão sempre que precisarem ou desejarem. E também nas datas que acontecerem as sessões, elas deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que deve ser afixado em local de fácil visualização. O deputado PP Colasso destacou ontem, logo após a aprovação desse projeto na CCJ, o trabalho da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Espectro Autista, que pretende atuar em prol desse público, aprovando cada vez mais leis desse tipo. Agora o projeto ele segue então para as comissões de Finanças e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para depois ser votado em plenário.
Muito bem, a questão da inclusão das pessoas com autismo também é tema de um outro projeto que foi aprovado nessa semana pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma proposta do deputado Jair Mioto, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 59 de 2023, de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil. Esse projeto trata da implementação para todas as instituições de ensino da metodologia ABA, que significa Análise do Comportamento Aplicada para a Educação de Crianças, Adolescentes e Adultos Diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista. O método ABA busca trabalhar o impacto da condição autista em situações reais. O objetivo é fazer os comportamentos desejáveis e úteis serem ampliados e diminuir aqueles que são prejudiciais ou que afetam negativamente o processo de aprendizagem. As intervenções com ABA podem ajudar, por exemplo, a criar ou melhorar as habilidades do autista na linguagem e na comunicação, aperfeiçoar a atenção, o foco, a interação social e os estudos, e também reduzir comportamentos como crises de desregulação emocional e agressividade. De acordo, então, com a proposta de autoria do deputado Jair Mioto, cada unidade de ensino poderá contar com profissionais capacitados para a efetiva implementação da educação baseada em ABA, por meio da avaliação, criação de plano de ensino, aplicação e monitoramento por profissionais das áreas da educação, pedagogia e psicopedagogia. Segundo o texto, a Secretaria de Educação deverá garantir parcerias com as instituições de ensino que trabalhem com técnicas baseadas em evidências para a educação ABA, com a promoção, então, de cursos, palestras e capacitações. Vale destacar que, na justificativa do projeto, o autor ressalta que a Associação para a Ciência do Tratamento do Autismo dos Estados Unidos afirma que a terapia ABA é o único tratamento que possui evidência científica suficiente para ser considerado eficaz. Ainda de acordo com a justificativa da proposta, o deputado Jair Mioto comenta que a terapia ABA envolve o ensino intensivo e individualizado das habilidades necessárias para que a pessoa com autismo possa adquirir independência e a melhor qualidade de vida possível. Com a aprovação, então, na CCJ, essa matéria segue em debate nas comissões de Educação, Cultura e Desporto e também de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
E outra proposta que está em discussão aqui na Assembleia Legislativa, também aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana é um projeto do deputado Nilson Berlanda, do PL, projeto número 338 de 2022, que cria regras para o apadrinhamento de espaços públicos por pessoas e por empresas. Essa proposta, ela cria um conjunto de requisitos, um conjunto de normas para que tanto empresas como pessoas físicas possam fazer o apadrinhamento, ou seja, se tornar responsáveis pela manutenção, por melhorias na estrutura física de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esporte que pertencem ao governo do estado de Santa Catarina. Isso valeria para espaços que vão desde parques naturais e áreas verdes, quadras poliesportivas, até viadutos, teatros, cinemas, centros culturais, bibliotecas, monumentos e até paradas de ônibus. E a proposta também prevê que as obras a serem feitas, as características dessa manutenção, devem ser feitas a partir de uma série de pré-requisitos estabelecidos pelo poder público, de acordo com os padrões arquitetônicos e urbanísticos específicos de cada lugar. Sobre isso, o relator da proposta, o deputado Volney Weber, do MDB, incluiu uma emenda que prevê a exigência de que essas obras e melhorias feitas pela instituição parceira levem em conta aspectos relacionados à segurança e acessibilidade nesses locais, a fim de atender e permitir a locomoção de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e também crianças e idosos. A proposta também prevê que esse acordo entre o poder público e a instituição parceira deve ser mediado por meio de um termo de apadrinhamento que deve prever quais melhorias devem ser feitas, o prazo de manutenção da parceria e também prever a efetiva participação das comunidades nessa iniciativa, além da destinação de áreas específicas para recuperação de vegetação nativa, quando for o caso, quando for possível fazer isso. E além disso, o projeto prevê que essa parceria entre uma empresa e uma pessoa e o governo do estado para a manutenção, para esse apadrinhamento de espaços públicos, deve ser divulgado em informes publicitários, informando que existe essa parceria e também há previsão, a possibilidade de veiculação de publicidade nesses espaços, conforme as regras previstas nesse termo de apadrinhamento, e desde que essa veiculação de publicidade não prejudique as áreas verdes nem os equipamentos urbanos. Essa proposta, então, do deputado Nilson Berlanda, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de seguir para a votação no plenário aqui da LESC. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, e a gente vai voltar para um tema que deve movimentar a Alesc nesse segundo semestre, que é a segurança nas escolas. Foi buscando ideias e propostas para a criação de um ambiente pacífico nas unidades de ensino catarinenses que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, participou de uma missão do Conselho Escolar em Medellín, na Colômbia, na última semana de julho. Foi um grupo de representantes do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar que participou durante 3 dias, entre 24 e 26 de julho, de uma série de visitas na cidade de Medellín, na Colômbia, para conhecer ações que foram adotadas pelo município para melhorar a segurança nas escolas e nas comunidades locais e também buscando a criação justamente de um ambiente de paz nas escolas. Vale lembrar que, além do deputado Mauro de Nadal, que é o coordenador do CONSEG, também participaram dessa missão representantes da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina, da Secretaria de Estado da Educação e da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo desses 3 dias, esse grupo cumpriu um roteiro de visitas a instalações públicas, como escolas, espaços culturais, centros de formação de professores e também centros de atendimento a famílias lá nesse município colombiano. Esses locais fazem parte de um processo que foi adotado por lá nas últimas 3 décadas para a criação de uma cultura de paz, tanto nas escolas como nas comunidades, inclusive tendo as escolas um papel mais abrangente na promoção da segurança nas comunidades, nas ruas da cidade de Medellín. Até o deputado Mauro de Nadal destaca que, nos anos 90, a cidade de Medellín era um dos locais mais perigosos do mundo, era uma das cidades mais violentas do mundo. E, passadas 3 décadas, passado esse processo, essa série de medidas que foram adotadas, hoje é uma das cidades mais seguras da Colômbia. E foi para conhecer de perto essas ações, essas iniciativas, que os integrantes do Conselho Escolar passaram esses 3 dias em Medellín. A gente tem a palavra do presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, fazendo um balanço dessa missão, do que eles conheceram por lá. Vamos ouvir o que disse o deputado Mauro de Nadal.
Nós conseguimos fazer visitas e entender o sistema público, o sistema privado, escolas localizadas em regiões de vulnerabilidade e outras em situações melhores. Conseguimos entender como foi implantado todo este processo de um novo momento educacional que trouxesse a paz, não só para dentro dos educandários, mas também para a comunidade onde as pessoas vivem. Percebemos de que este projeto só deu resultados positivos porque tem um envolvimento muito forte da família dentro do processo educativo, da família dentro da escola. Há um acompanhamento muito forte também por parte do Estado, gerando oportunidades para que o professor possa continuar se aprimorando. E dentro deste conceito, 2 vezes ao ano, ele é convidado a participar de escolas de formação com acompanhamento psicológico, acompanhamento esse que também acontece em todos os educandários, e desta forma, irmanados, comunidade, escola, professores e a sociedade num contexto geral, se consegue dar esta grande transformação num contexto de segurança, de pacificação e, além de tudo, de geração de oportunidades.
Bom, essa foi a palavra do deputado Mauro de Nadal, do MDB, fazendo um balanço dessa missão do Conselho Escolar lá na Colômbia. O deputado destaca muito essa questão de que todo esse processo de melhoria da segurança nas escolas e nas comunidades de Medellín envolveu aspectos como o incentivo à participação das famílias no processo escolar, uma aproximação entre os professores e as famílias, também um processo de acompanhamento psicológico e capacitação dos profissionais de educação, além da criação de estruturas nas comunidades, as chamadas casas de justiça, onde os moradores têm acesso a serviços de assistência jurídica, também a possibilidade de fazer documentos e também a possibilidade de encaminhar denúncias ao poder público. Essa missão do Conselho Escolar lá na Colômbia foi uma das etapas que o grupo vem desenvolvendo para colher informações, colher subsídios para criar um projeto de lei relacionado à segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. Também na última semana de julho, outros representantes do Conselho participaram de uma outra missão aqui dentro do Brasil, no estado de São Paulo, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Representantes da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram ao estado de São Paulo conhecer iniciativas que também podem ser aplicadas em Santa Catarina. Na ocasião, a Alesc foi representada pela deputada Paulinha, do Podemos. Nessa missão, a comitiva conheceu o Centro Integrado de Comando e Controle, onde estatísticas e imagens de câmeras são compartilhadas entre as forças policiais, entidades de trânsito e outras autoridades. O grupo também visitou a Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. Já no Centro de Operações Policiais Militares, o grupo conheceu os protocolos aplicados no atendimento de ocorrências em escolas. A comitiva ainda teve reuniões na Secretaria de Educação para conhecer o trabalho integrado com as forças policiais. Além disso, participou da simulação de um ataque à escola. Bom, como o João já comentou, todas as informações colhidas nessas visitas, nessas missões, serão utilizadas pelo CONSEG na elaboração de um projeto de lei estadual voltado à segurança e ao fortalecimento da cultura de paz nas unidades de ensino catarinenses. Além, claro, dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos últimos meses pelos grupos temáticos que fazem parte do comitê e também das sugestões apresentadas pela sociedade nas 6 audiências públicas regionais realizadas pelo CONSEG entre maio e julho. Vale destacar que também está prevista uma viagem no segundo semestre para o grupo conhecer ações de segurança escolar adotadas em cidades dos Estados Unidos.
Muito bem, a Assembleia Legislativa também deve discutir nas próximas semanas ou nos próximos meses um projeto de lei que prevê a proibição do fornecimento de utensílios plásticos descartáveis em estabelecimentos como restaurantes. É uma proposta do deputado Ivan Nats, né, Thiago?
Exatamente, uma proposta que inclusive está em destaque no perfil do Instagram aqui da Assembleia Legislativa, @assembleiasc. E como você disse, João, esse projeto do deputado Ivan Nats, do PL, ele quer proibir o fornecimento de copos, pratos e talheres descartáveis de plástico aos clientes de hotéis, restaurantes, bares, padarias e de outros estabelecimentos comerciais aqui no estado de Santa Catarina. Esse então é o objetivo do projeto, que foi apresentado aqui na LESC e ainda inclui na regra espaços para festas infantis, clubes noturnos e eventos culturais e esportivos. O texto prevê que sejam oferecidas alternativas, como pratos de papel e copos reutilizáveis ou utensílios com a mesma função, feitos com elementos biodegradáveis ou compostáveis. Isso, segundo o projeto proposto pelo deputado, para permitir a reciclagem e impulsionar a transição para uma economia circular. Esse projeto, João, ele prevê advertência e multa que pode chegar a R$ 8.000 e até o fechamento administrativo do estabelecimento. Quem quiser, então, debater sobre esse assunto, é só acessar o @assembleiasc no Instagram e deixar lá a sua opinião, João.
Muito bem, vale lembrar que a gente também tem uma postagem sobre esse projeto de lei. Você também pode deixar a sua opinião na nossa página no Facebook, no @assembleiasc. Lembrando que nós também estamos no Twitter e no YouTube. No YouTube nós temos o canal Assembleia SC com toda a programação da TVA e também as transmissões ao vivo das sessões no plenário e das reuniões das comissões aqui da Assembleia Legislativa. Você também pode receber notícias, informações, novidades sobre o Parlamento Catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48 99960 1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o repórter da TVA, Tiago Toscani. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima!